Bezerat Hashem, da Pei Chet, Tadadu de Kitubot. Shalom Aleichem a todos, estamos da Pei Zayin Amud Bet, na 11ª linha de baixo, no começo da linha, Edehad Meidash Eipruá. Vimos nosso Mishnah um caso, que um casal se divorciou, a mulher quer cobrar a Ketubá, o marido diz, já te paguei a Ketubá. E fala que tem uma testemunha que viu o pagamento da Ketubá, e ela diz que ela não foi paga. Ela tem o documento da Ketubá na mão, o que é um indicador que ela não foi paga ainda. O marido, em contrapartida, tem uma testemunha que diz que ele já pagou. Então o que se faz? Nossa Mishnah resolve a situação e fala que ela tem que jurar que ela não recebeu o pagamento da Ketubá. Vê se ela tem o documento na mão, ela vai poder receber a Ketubá. Fala nossa Gemara, Savara Mbaraham Alenei Mashvoa Deoraita. Mbaraham pensou em falar que esse juramento tem o peso de um juramento pela Torá, tem as características de um juramento pela Torá. Por exemplo, quando a pessoa tem que jurar pela Torá, ele jura em nome de Hashem, ele jura por Deus, e ele pega um Sefer Torá na mão, o que é uma situação bem mais grave do que um juramento rabínico que não se menciona o nome de Hashem, etc. Torá Bar Hama, ele estudou que a nossa Mishnah se trata de um juramento pela Torá. Por quê? Dirti, porque fala o Pasuk, Lo yakum edehad biish lechol avon ou lechol hatat. Uma testemunha não é suficiente para culpar alguém que lhe pecou, para ser castigado. Então, se deduz do passo que fala o Sahamim, Lekol avono, lekol hatato de enokama, valkamo leshvoa, uma testemunha não é suficiente para castigar uma pessoa, porém, em situações de dinheiro, uma testemunha é suficiente para fazer o outro jurar. Então, como fala o nosso caso aqui, que uma testemunha diz que essa mulher ela já recebeu a Ketubá, isso não é definitivo que ela não vai receber a Ketubá, ela vai ter que jurar que ela não recebeu, e aí o marido vai ter que pagar para ela. Vemar como fala a Braita, sempre quando duas testemunhas obrigariam a pessoa a pagar uma dívida, uma testemunha é suficiente para obrigar essa pessoa a jurar. Digamos que ele vai ter que jurar que ele já pagou para se isentar. Se ele não quer jurar, ele vai ter que pagar. Então, a mesma coisa do Faram Barhama, é um juramento pela Torá, no caso da Ketubá. Porém, fala Agmará, Amarava disse, Ashtetchuvot Badavar, temos duas respostas para Ambarhama. Rejeições para o que ele disse. Hada, uma rejeição. De kola nishbain, shebatura nishbain, velo mishami. Primeira regra, fala Rava, não é nosso assunto saber a fonte desses conceitos, porém esse é o fato. A regra é que pela Torá só existem juramentos que a pessoa jura para se isentar de pagar uma dívida. Ele jura que ele já pagou e se isenta. No caso da Ketubá, ela vai jurar para receber a Ketubá. Não existe uma espécie de juramento assim pela Torá. Um juramento rabínico, falará. Veio outra prova contra o Barhama. Qual o efeito desse juramento da mulher? Obrigar o marido a pagar a Ketubá. Se ele não tem dinheiro de pagar para pagar a Ketubá, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar as terras dele. E se ele vendeu as terras que estavam compromissadas a Ketubá, a mulher vai para aquele que comprou essa terra e vai cobrar a terra dele e depois ele que se acerte com o marido dela que vendeu essa terra. Essa terra está compromissada a ela. Então fala, Rava, não existe pela Torá um juramento que o efeito do juramento é fazer shibut karkaot, compromissar terras. Então fala, Rava, esse juramento não é um juramento pela Torá. Ela amarava, por isso fala, Rava, miderabanan. Esse juramento era um juramento rabírico. Pela Torá ela não teria que jurar, ela poderia cobrar sem jurar também. Jurar para receber o pagamento da Ketubá, porque ela tem o documento da Ketubá na mão dela, o Shtar, que deu na fiz da Toshebá. Os Chaimim decretaram que ela tem que jurar para favorecer um pouquinho o marido, porque o marido tem uma boa carta na manga, que é a testemunha. Tem uma testemunha que diz que ele já pagou, então para favorecer um pouco o marido, para as coisas ficarem mais claras, ela tem que jurar que ela não recebeu a Ketubá até agora, para poder cobrar outra vez a Ketubá. Se ela não quer jurar, ela não vai poder cobrar a Ketubá. Amara Papa disse a Papa. E Piquiarro, começamos Perret em cima. Se esse marido, ele é vivo, ele é esperto, ele tem como fazer transformar esse juramento dela de um juramento rabínico para um juramento pela Torá. Como? E aí, a Ketubá está a perratzada. O que ele faz? Ele vai para a mulher, traz uma testemunha e paga outra vez a Ketubá. Vesamich Sada Kamasada Bat. Depois ele pega essa testemunha que viu o segundo pagamento, a testemunha que viu o primeiro pagamento, pega os dois. Umukim Leulanach Kamai Bemilve. Se resulta que tem duas testemunhas que dizem que o marido pagou a Ktuba. Ou o primeiro pagamento ou o segundo. E tem duas que já viram o pagamento da Ktuba. Então ela já recebeu a Ktuba. Agora o marido diz, põe o primeiro pagamento que eu te paguei. Uma vez tem duas testemunhas que já dizem que você recebeu a Ktuba. O que a primeira testemunha diz que você recebeu uma segunda vez a Ktuba. Na verdade não era a Ktuba. Eu estava te dando um empréstimo. Isso que o marido vai fazer. Ou seja, ele vai trazer a segunda testemunha, a primeira testemunha. As duas juntas se resulta num esclarecimento para o tribunal que a mulher já recebeu a Ktuba. Ele diz que ele também, na primeira vez que ele pagou para ela, ele não estava pagando a Ktuba, ele estava dando um empréstimo para ela. O que não seria mentira, se ele já pagou pela segunda vez, primeira vez que ele diz que ele pagou, era um empréstimo. E tem uma testemunha que viu esse empréstimo, viu que ele deu dinheiro para ela. E daí? Agora ela diz que ela não recebeu o primeiro pagamento. Uma vez que tem uma testemunha que diz que ela recebeu esse empréstimo, ela diz que ela não recebeu. Ela tem que jurar que ela não recebeu para se isentar de pagar esse empréstimo. Então isso já se caracteriza como um juramento pela Torá, como a gente já viu, que pela Torá só existem juramentos que a pessoa jura para se isentar de um pagamento. Então ele diz que ela recebeu o empréstimo, ela diz que ela não recebeu esse empréstimo. Então ela vai ter que jurar que ela não recebeu o empréstimo para se isentar de um pagamento. Seria um juramento pela Torá, tem que jurar por Deus, tem que pegar o Sefer Torá. Então aumenta as chances que o marido vai conseguir se isentar de ter que pagar duas vezes para ela Ktuba. Pode ser que ela vai falar, quer saber, eu não vou jurar, eu vou te pagar o valor da Ktuba como se fosse um empréstimo. Por isso não está claro. Marque para o Xixa Beredravid. Perguntou para o Xixa Beredravid. Como é que esse marido vai pegar uma testemunha que viu um pagamento, juntar com outra testemunha que viu um outro pagamento, para como se fossem duas testemunhas que viram que ele pagou a Ktuba? Não é isso que ele vai estar fazendo. Ele vai estar trazendo uma testemunha que viu um pagamento, outra testemunha que viu outro pagamento. Ele não tem duas testemunhas sobre o mesmo pagamento. Então ela pode falar, quer saber, eu não recebi nada. E ela vai jurar que ela não recebeu também o segundo pagamento, se ela quiser mentir. E o marido corre o risco de ter que pagar para ela tomar pela terceira vez. Não é um bom conselho para esse marido. O marido não quer entrar nesse risco. Ela é maravilhosa, beleza da vida. Então, fala o sábio um pouquinho diferente do que a gente falou. E aí, que o marido pode fazer é pegar a segunda testemunha, juntar com a primeira testemunha, e pagar a segunda Ktuba. Pagar o segundo pagamento da Ktuba. Agora tem duas testemunhas que viram o segundo pagamento. O Mukim lá, Leanar Kamai Balva. Além disso, tem uma testemunha que viu o primeiro pagamento da Ktuba. Ele vai falar, olha, esse primeiro pagamento foi só um empréstimo. Eu não tenho intenção de pagar duas vezes a Ktuba. Então aí, se ela falar que ela já pagou a Ktuba, pagou esse empréstimo, ela não pagou emprestado esse empréstimo, ela vai ter que jurar que ela está isenta de pagar para ele. Esse empréstimo seria um juramento pela Torá. Matki Vladavash, Ravash perguntou. Akati Echolalebei Mashte Ktubot Ave. Fala Ravash, essa mulher pode trapacear ainda mais. Ela pode falar, olha, esses duas testemunhas viram o segundo pagamento do quê? Da Ktuba. A primeira testemunha diz que viu o quê? Um pagamento, ele não sabe se é Ktuba ou se é empréstimo. Então ela diz que o marido se comprometeu a dar para duas Ktubot. Não uma Ktuba, duas Ktubot. Então ela não deve nada a ele. E nem tem que jurar. Ela está se apoiando nisso que o marido ele pagou duas vezes um pagamento da Ktuba. E diz, olha, ele se comprometeu a pagar duas Ktubot. O primeiro pagamento não foi um empréstimo, foi referente a uma das Ktubot. O segundo pagamento referente à segunda Ktuba. Ela tem base para falar isso nas testemunhas. As testemunhas viram o segundo pagamento de uma Ktuba. A primeira testemunha aparentemente viu um pagamento da Ktuba. Então ela pode falar, tinham duas Ktubot. Então outra vez o marido pode entrar numa fria e não receber o dinheiro de volta, acaba pagando duas vezes a Ktubá. Elamaravash, por isso fala Ravash, Rudemodaleu. Fala Ravash, o que o marido pode fazer é chegar para as duas semanas e falar: não estou pagando a Ktubá, que eu estou obrigado. Estou pagando a Ktubá artificialmente, só para estar claro para vocês que eu já paguei a Ktubá. Tem uma testemunha que viu um primeiro pagamento da Ktubá. Esse primeiro pagamento era um empréstimo. E se a mulher diz que ela não recebeu esse pagamento, ela vai ter que jurar um juramento pela Torá. Se ela for falar: olha, eram duas Ktubot, o marido vai falar que não, não eram duas Ktubot. Você não tem base para falar que eram duas Ktubot, não é comum que as pessoas façam duas Ktubot. Ela não seria acreditada. A mulher que quer cobrar duas vezes a Ktubá, porque ela disse que tinha duas Ktubot, não é acreditada. Ela não tem base agora nas testemunhas. As duas testemunhas que viram depois já sabem que não está pagando nenhuma Ktubá. Está só pagando artificialmente a Ktubá para ser aclarado para as testemunhas, para transformar o primeiro pagamento num empréstimo. Então ela não será acreditada em falar que tinha duas Ktubot, ela vai ter que jurar. Se ela quiser jurar que ela não recebeu o pagamento, seria um juramento pela Torá. E pode ser que no final das contas ela não vai jurar, não vai mentir um juramento pela Torá. E ela pode chegar a confessar que ela já recebeu o pagamento da Ktubá e devolver um dos pagamentos, como se fosse a devolução de um empréstimo. Continua. Nossa Mishnah diz: se a mulher vai cobrar a Ktubá de bens compromissados, digamos que o marido faleceu, não deixou terra suficiente para cobrir a Ktubá dela, ela vai para mim comprar uma terra que o marido tinha no do casamento, ou que ele tinha durante o casamento, que ele vendeu, e ela vai poder cobrar a Ktubá dessas terras. Outro caso que a Mishnah cita é se o marido falece e o marido deixou terras suficientes para os herdeiros, ela vai cobrar a Ktubá dessas terras. Nos dois casos ela tem que jurar que ela não foi paga a Ktubá e também que ela não recebeu nenhum objeto de garantia de pagamento da Ktubá que ela está guardando com si para cobrar a Ktubá dela. Ela quer cobrar a Ktubá pela segunda vez, ela tem que jurar que ela não foi paga, nem recebeu nenhum objeto desse para poder cobrar dos compradores das terras ou dos herdeiros. É uma proteção que os Hamim quiseram proteger nas duas situações, o comprador e o herdeiro, para não ter nenhuma trapaça pelo lado da esposa. Fala Agmará, tem uma Mishnah lá, o Tratado de Shavuot. Os herdeiros só vão ser pagos com um juramento. Pergunta para mim, quem é que vai pagar para quem? E leu a Milove. Se se trata de um caso de um empréstimo, que um devedor devia dinheiro para alguém, esse alguém faleceu, os herdeiros têm um documento da dívida, direito de cobrar essa dívida, aí fala a Mishnah que eles têm que jurar que eles não receberam o pagamento, nem o pai deles, para cobrar essa dívida. Pergunta, mas não pode ser. Se o pai deles estivesse vivo, o pai poderia cobrar essa dívida sem nenhum juramento e ter um documento de uma dívida na mão dele. Agora que ele faleceu, os herdeiros eles vão ter que jurar? É mais óbvio que o pai recebeu o pagamento, não os herdeiros. Se o pai não tem que jurar, os herdeiros também não tem que jurar. E lá, Rekiava, isso que a Mishnah quis falar. Se os herdeiros do credor querem cobrar a dívida dos herdeiros do devedor, um caso que os dois faleceram, agora os herdeiros querem cobrar a dívida dos herdeiros do devedor, os herdeiros do credor têm que jurar que eles não receberam esse pagamento, nenhum penhor como garantia de pagamento. Isso é uma proteção que os famílios decretaram para proteger os herdeiros. Pela natureza, a pessoa não vai mentir tão facilmente para o próprio devedor. Mas é mais fácil mentir para os herdeiros do devedor, que não sabem as condições do empréstimo, se foi pago ou não, para não ter nenhum risco de trapaça os famílios decretaram esses juramentos. Amar a Zrika, amar a viúda, fala o sábio. Fala o sábio, essa halakha só se aplica se os herdeiros do devedor dizem: olha, o nosso pai diz que ele sim pegou emprestado o dinheiro desse fulano, porém ele já pagou. Então eles se recusam a pagar, os herdeiros do credor têm que jurar que eles não foram pagos, nem o pai deles, para cobrar essa dívida. Avalamru, amar lá no aba, lo leviti. Porém, se os herdeiros do devedor dizem: olha, nosso pai disse que não deve dinheiro para ninguém, ou não deve dinheiro para esse fulano, deve dinheiro para outra pessoa, mas não para esse fulano, Então fala Rav Zrika em nome de Rav Yudá. Os herdeiros do credor não podem nem obrigar os herdeiros do devedor jurarem para pagar essa dívida. Eles estão isentos porque o pai deles disse antes do falecimento que ele não deve dinheiro para esse fulano. Vamos acreditar nesse pai, está prestes a falecer, ele não vai começar a fazer trapaças, se isentar de pagamento de dívidas. Mas aqui falava, a pergunta era, aderava justamente o contrário. Cola o meloliviti, que o meloparatida. Esses herdeiros do credor têm um documento de uma dívida na mão. É uma prova que esse empréstimo aconteceu. Agora, o devedor diz que ele não pegou emprestado dinheiro. Em outras palavras, ele está dizendo que ele não pagou a dívida. Porque a dívida a gente já sabe que existiu. Então é óbvio que os herdeiros do devedor vão ter que pagar essa dívida. Então não pode ser que foi isso que Rav Zrika falou. Era Itmarahi Itmar. Então se foi o... Se Rav Zrika falou algum exame com relação a esse assunto, deve ser que isso que ele falou. Amar Rav Zrika, amar Rav Yudá, falou o sábio. Lo shanu ela shamru yitomim amar lanu aba leviti uparati. Quando é que os herdeiros do credor vão ter que jurar para cobrar a dívida? É só se os herdeiros do devedor disseram: o nosso pai disse que ele pegou emprestado desse fulano, mas já pagou. Aí os herdeiros do credor vão ter que jurar que esse pagamento nunca aconteceu. Avalamru amar lanu aba lo leviti. Porém, se os herdeiros do devedor falam: olha, nosso pai disse que ele não pegou emprestado dinheiro desse fulano. Então, os herdeiros do credor que tem uma prova, tem um documento, eles podem cobrar essa dívida sem ter que jurar nada. Porque chegou ao melhor livre que é o melhor parado e dar. Como a gente já falou, o devedor que disse que eu não peguei emprestado dinheiro, é como se ele disse que ele não pegou emprestado dinheiro e não pagou também. Então, se a gente tem uma prova que esse empréstimo aconteceu, então esse devedor tem a obrigação de pagar. Esse é o caso aqui. Os herdeiros do credor não têm que jurar nada, porque, em outras palavras, os herdeiros do devedor já confessaram que eles não pagaram a dívida nem o pai deles. Isso fala que, aparentemente, essa é a halakha na prática. Se o marido se divorciou da esposa, se obrigou a ktubá e depois viajou, agora a mulher quer receber o dinheiro dela da Ktubá. Ela vai para o tribunal e vai falar: olha, eu quero minha Ktubá, cobre das terras do meu marido, o dinheiro da minha Ktubá. Então, a nossa Mishnah diz que ela tem que jurar que ela não recebeu dinheiro da Ktubá, nem objetos como garantia de pagamento da Ktubá que ela está escondendo para si, para poder cobrar dos bens do marido. A Maravaha Sarabira falou: sabe, mas Sebalifne Rabi Tzhak Beantuchia, aconteceu uma vez que trouxeram essa questão para Rabi Tzhak e Antuchia. E Rabi Tzhak disse: essa halakha, que podemos cobrar uma dívida quando o devedor ele está viajando, é só com relação à Ktubá da esposa. Mishum Rina, porque os Rina quiseram facilitar a cobrança da Ktubá da esposa para que as mulheres queiram se casar com os homens. Para que os homens achem graça nos olhos das mulheres. Então os reis falaram: vamos facilitar e falar que a mulher pode cobrar a ktubá dela, se ela vai jurar, mesmo que o marido viajou. Porém, com relação a um credor-devedor comum, o credor não pode cobrar a dívida dele mesmo, que já chegou a data de pagamento. Se o devedor viajou, tem que esperar ele voltar para cobrar a dívida dele. Porque pode ser que o devedor vai falar que ele já pagou, ele tem algum argumento para esclarecer. Então o credor tem que esperar, não adianta que ele jure nem nada. Verava Maravna, quando por irava, foi o nome de Avna com diferente, aparentemente ela é assim. Afilo Balhov, também com relação a um credor, ele pode cobrar a dívida mesmo que o devedor viajou. Porque Shiloh e Kolechad vechanotem maltav shel chaveiro veolech veoshev bimidrat hayam. Para que não aconteça uma situação indesejável, que as pessoas vão pegar dinheiro emprestado e, para atrasar o pagamento, vão viajar. Então, se eles decretaram para o credor poder cobrar a dívida dele, ele pode ir para o tribunal vai ajudar ele a como cobrar a dívida dele, eles vão ter que vender uma terra do devedor, tem a foto sobre isso, e vai cobrar a dívida dele, vai estar no erro dele, definindo o fim. Porque se o credor não vai poder cobrar a dívida, então isso vai provocar que os devedores vão viajar e atrasar pagamento, artificialmente. Isso vai criar um círculo vicioso, que os credores vão parar de emprestar dinheiro. Os devedores não precisam pagar porque eles viajam. Isso vai ser contraprodutivo, porque os credores vão parar de emprestar dinheiro, o que não será positivo. Então, os Rambam decretaram que os credores podem sim cobrar o dinheiro, mesmo que o devedor viajou. Continuamos. Rabi Shimon Omer Kol Zman Shetovat Tubata. Rabi Shimon fala algo na nossa Mishnah que não dá para entender ainda. Rabi Shimon diz que enquanto a mulher está cobrando a ktubá dela, os herdeiros podem fazer ela jurar. Se ela não está cobrando a ktubá dela, os herdeiros não podem fazer ela jurar. Então pergunta para Rabi Shimon na Raya, sobre qual a Rabi Shimon se trata e o que Rabi Shimon disse? Amar Rabi Irmia, fala Rabi Irmia. Ahá, sobre esse caso da Mishnah. Venifrat shel befanav, lotifra abishua, se a mulher vai cobrar a ktubá, um caso que o marido viajou, então ela tem que jurar que ela não recebeu o pagamento ou um objeto de garantia para poder cobrar a ktubá dela. Então, isso falou a nossa Mishnah, lo shna le mezone ve lo shna le ktubá. Porém, a nossa Mishnah fala uma halachá genérica, que parece também que mesmo que a mulher está casada e o marido viajou e ela quer cobrar das posses do marido dinheiro para se sustentar, que é uma obrigação do marido sustentar a esposa, ela tem que jurar que ela não recebeu sustento, já o dinheiro para comprar comida para ela, e ela vai poder cobrar o sustento dela dos bens do marido. Beta Rabi Shimon, bem, marido veio Rabi Shimon e discute, se a mulher vai cobrar a ktubá, aí ela tem que jurar para cobrar a ktubá. Porém, no caso do sustento, viramos a página, e na ktubá, se ela não está cobrando o pagamento da ktubá dela, está cobrando o sustento, ele e o Shimashbino, tá, os herdeiros, ou seja, as pessoas que estão por lá, e o marido viajou, ela não tem que jurar para cobrar o sustento dela, o tribunal vai ajudar ela a sustentar o dinheiro do marido. Então, essa machloket, entre Tanakam e Rabi Shimon, de Kamifri, que repluta de Hanan, obne Koanim, doli. Essa machloket é paralela a outra machloket dos Tanaim, Hanan e os filhos dos Koanim, doli. Como a falou que é essa? Então, como fala essa Mishnah? Mishnah alach le medinat hayam. O marido viajou, veio estou tovado bezonot, e a mulher foi para o tribunal cobrando o sustento dela. Ela precisa comer, e a obrigação do marido sustentar ela. Hanan Omer fala, Hanan, tishavá basof velo tishavá batrila. Ela não tem que jurar agora para cobrar o sustento dela, ela vai ter que jurar no final. Ou seja, se o casamento terminar, ela vai poder cobrar a ktubá dela, ela vai ter que jurar para cobrar a ktubá. Caso o marido viajou, e ela vai cobrar a ktubá. Se o marido está por perto, ela não tem que jurar nada, ela vai falar que ela merece a ktubá, o marido tem que pagar. Porém, se ele viajou, ela tem que jurar que ela não recebeu nenhum objeto de garantia nem nada para poder cobrar a ktubá dela. Porém, betrilá, no meio do casamento que ela quer cobrar o sustento dela, ela não precisa jurar. Então, nechleku alav bnei koanim dolim. E fala a Mishnah que os filhos dos koanim dolim discutiram com Hanan, Amru, e falaram tishavá betrilá ubasof. Ela tem que jurar também para cobrar o sustento dela, betrilá durante o casamento, e também, se o casamento terminar e o marido viajou, ela tem que jurar que ela merece a ktubá para poder cobrar a ktubá. Então, Rabi Shimon que Hanan, Rabi Shimon vai como Hanan, que diz que ela não tem que jurar pelo sustento dela, verabanan que bnei koanim dolim, e os hamim, que falam que ela tem que jurar como os bnei koanim dolim. Matkifla Rav Sheshe. Rav Sheshe perguntou, Hai Yorshim Ashbinota, Bedim Ashbinota Mibayale. Em vez de Rabi Shimon falar que caso a mulher vai vir cobrar a ktubá e o marido viajou, ela tem que jurar para poder cobrar a ktubá. Em vez de Rabi Shimon falar que os herdeiros vão fazer ela jurar, Rabi Shimon deveria falar que o tribunal vai fazer ela jurar, porque o marido está vivo, ele se divorciou dela e se obrigou a ktubá. Agora os herdeiros estão fora de cena. Quem vai obrigar o juramento dessa mulher é o tribunal, não os herdeiros. Porque o marido está vivo. Então, não parece que Rabi Shimon quis falar isso, que se a mulher vem cobrar a ktubá, ela tem que jurar. Se ela vem cobrar sustento, ela não tem que jurar nos dois casos que o marido viajou. Ela ama Rav Sheshet, por isso você fala Rav Sheshet diferente. Aham, Rabi Shimon está da outra parte da Mishnah. Alhame kever bala lebetavia. O caso da nossa Mishnah era que o marido nomeou a mulher administradora dos bens dele, apotropos. E ele poderia fazer ela jurar que ela não está roubando ele, porém ele escreveu um documento para ela falando que ele está abrindo mão desse direito de fazer ela jurar. O marido faleceu e ela voltou a morar na casa do pai dela. Ou voltou para morar na casa do sogro dela, o sogro adotou ela. Verona cita apotrópia, no caso, ela não está administrando agora os bens da herança. Estão na posse dos herdeiros e ela saiu de cena. Ele e o Shimas Binota, os dedeus não podem fazer ela ajudar sobre a administração, que ela cuidou dos bens do pai enquanto o pai estava vivo, porque o pai já abriu mão desse direito. Veio na cidade Potrópia, e o Shimas Binota, ela te lavou. Por isso, se o pai nomeou a administradora dos bens também da herança, falou, olha, quando ele falecer, ela que vai cuidar dos bens dela, os bens da herança. Então, os herdeiros podem fazer ela jurar sobre essa nova etapa, quando ela está cuidando dos bens deles. Isso não tem nada a ver com o pai mais. Vem mais binota a machiavar. Eles não podem fazer ela jurar sobre o que já passou, na etapa que o pai já abriu mão do direito de fazer ela jurar. E vira Bishimon falar: se ela vem cobrar a Ktuba, se ela vem fechar a conta dela, ela vem sair da casa do ex-marido dela, deixar de administrar mais os bens da herança, aí os dedeiros podem fazer ela jurar que ela não roubou nada. E na Ktuba Ktuba, tá? Porém, enquanto ela não cobrou a Ktuba dela, enquanto ela está administrando os bens do marido, os bens dos dedeiros agora, e aí o Shimas Binota, os dedeiros não podem fazer ela jurar. Essa machloket de Rabi Shimon e Rakhamim é a mesma machloket que Abba Shaul e Rakhamim, outros sábios da Abraha. Então, sabe como fala a Mishnah? Apotropos Sheminau Avi Etomim e Shavá. Se uma pessoa nomeou um administrador dos bens da herança depois que ele falecer, e Shavá, então os herdeiros podem fazer ele jurar que não está roubando nada. Minu Bedi Loi Shavá. Porém, se o tribunal nomeou um administrador sobre a herança desses órfãos, então os órfãos não podem fazer esse administrador jurar por qualquer coisa. Quando ele vai fechar a conta, quando ele vai deixar de ser administrador, ele vai ter que jurar, mas não no meio da administração. Temos o receio que ele vai falar, olha, quer saber, vocês estão desconfiando tanto de mim, eu vou deixar esse cargo, não quero mais administrar nada, e os herdeiros podem sair perdendo com isso. Abba Shaul, o Lomer fala Abba Shaul, Hilufa, justamente o contrário, Minu Bedini Shavá. Se o tribunal nomeou esse administrador, então aí os herdeiros podem fazer ele jurar, porque uma vez que foi o tribunal que nomeou esse administrador, ele tem um cargo respeitoso, o tribunal confiou nele, então ele não vai deixar o cargo só porque vão fazer ele jurar. Minau Avito Minloi Shavá. Porém, se o pai nomeou esse administrador, para quando esse pai falecer, ele que vai cuidar desses bens, então Loi Shavá, os herdeiros não podem fazer ele jurar por qualquer coisa, porque temos o receio que ele vai deixar o cargo no meio, mesmo que provavelmente ele conhece esse pai, ele quer ajudar a família do pai, porém ele não quer ser desconfiado dessa forma. Então existe uma discussão entre Tanakama e Abba Shaul, num caso que o pai nomeou um administrador, será que os herdeiros podem fazer ele jurar por qualquer coisa? Então, a mesma pergunta que Rabi Shimon e os reis da nossa Mishnah. Então, Rabi Shimon que é Abba Shaul. Rabi Shimon é como Abba Shaul. Rabi Shimon diz que a mulher que está administrando os bens da herança não tem que jurar por qualquer coisa. Quando ela vai cobrar a Ktuba, vai fechar a conta dela, aí ela vai ter que jurar. Porque no meio da administração, ela não precisa jurar. Isso é como Abba Shaul, que diz que quando o pai nomeia um administrador, ele não tem que jurar por qualquer coisa, para que ele não deixe esse posto. Verabanan, Kirabanan, e os sábios da nossa Mishnah vão com os sábios da outra Mishnah, de Abba Shaul, e falam que, uma vez que esse administrador conhecia esse falecido, foi nomeado por ele, ele não vai deixar o cargo só porque ele foi um pouco desconfiado. Existe uma machloket entre em paralelo. Matkivlavai, Abai pergunta: Haikosman Shetovat Tubata Im Tovat Mibayale. Se foi isso que Rabi Shimon quis dizer, em vez de Rabi Shimon falar enquanto ela está cobrando a Ktuba, aí ela tem que jurar. Porém, enquanto ela não está cobrando a Ktuba, ela não tem que jurar. Em vez de falar essa linguagem, Im Tovat Mibayale, Rabi Shimon vai falar quando ela cobrar a Ktuba, ela vai ter que jurar sobre a administração que ela cuida dos bens, dos herdeiros. Por que Rabi Shimon fala enquanto? Kozna. Então parece que Rabi Shimon está de um outro alahá. E lá Marabai, por isso Abai discute e fala, ahá, Rabi Shimon está de um outro caso da nossa Mishnah. Katavla neder ushvua emi alaich. O marido escreveu um documento para a esposa, eu não vou te fazer jurar nem prometer. E nem a Cholashbiya, ele perdeu esse direito. Porém, os herdeiros dele podem fazer ela jurar quando ela vem cobrar a Ktuba. Porém, se o marido escreve, nem eu, nem os meus herdeiros, nem outras pessoas que vêm no meu lugar, podem fazer você jurar, Alaih, Velo Yerushaih, nem os seus herdeiros, והארבעים ברשותך, נעש פוסקבין עושה לוגה, קוברה הכתובה, אין יכול להשביע לו, הוא ולא יושב ולא ארבעים ברשותו, ניגן ניר זה דל, זה ניר תוספי עושה סקבין לוגה דלי, פודם פזה, אלא ז'ולה לא היא, ולא יושע, ניר זה עוז, אדיר עוז דלה, ולא ארבעים ברשותה, ניר תוספי עושה סקבין עם קוברה הכתובה, לוגה דלה. Então, conforme está na cama, se o pai fala que, olha, você não vai ter que jurar nem para os meus herdeiros, ela pode vir cobrar a Ketubá, mesmo depois do falecimento do pai, sem jurar nada. Veta Rabi Shimon, me vira Rabi Shimon discutir com os machos, se ela vem cobrar a Ketubá dos herdeiros, ela tem que jurar. Os Rami tem que dar uma proteção para os herdeiros, mesmo que esse pai abriu mão desse direito de fazer ela jurar. E falou que os herdeiros dele também não vão fazer ela jurar. Os Ramim decretaram que ela tem que jurar que ela não recebeu o pagamento da Ketubá para cobrar dos herdeiros, uma proteção para eles. Tarakaba discute, ele caminha e fica repluto de Abashaul e Mamiriam Verabanan. E discute com a mesma, mas é mais louca do que Abashaul e Mamiriam, que fala com Rabi Shimon, exatamente, e Rahamim que discute. Então Rabi Shimon que Abashaul Verabanan, que era Rabi Shimon vai com Abashaul e Mamiriam, que fala que os Ramim decretaram que eu quero que você venha cobrar dos herdeiros sem que jurar. Então também essa mulher é a mesma coisa, e Rahim é como outros sábios que falam que não. Os reis decretaram que a pessoa que vai cobrar dos herdeiros tem que jurar, porém a autoridade do pai falar que você, a mulher, pode cobrar dos meus herdeiros sem jurar. Mati fará Fapa, Rafa perguntou sobre isso, Atena Kosmas Tubat Tubatá. Então se foi isso que Rabi Shimon falou, que se a mulher vem cobrar Ketubá dos herdeiros, ela tem que jurar, mesmo que o pai isentou ela desse juramento, os Rami decretaram que ela tem que jurar. Então seria suficiente que Rabi Shimon falasse, quando ela vem cobrar a Ketubá, ela tem que jurar. E na Ketubá, Ketubá tá, mas e Kalemina? Porque Rabi Shimon tem que falar o lado oposto. Se ela não vem cobrar a Ketubá, ela não tem que jurar. Todos concordam com isso, que ela não tem que jurar por nada. Se ela não vem cobrar a Ketubá, o pai já falou que nem ele, nem os herdeiros dele tem que fazer ela jurar. Então, todos concordam com isso, porque Rabi Shimon tem que enfatizar esse ponto. Ele amará Rav Papa, por isso corrige Rav Papa. Rabi Shimon veio discutir com Rabi Eliezer e os outros sábios também. Rabi Eliezer disse que o marido pode fazer a mulher jurar que ela não está roubando pão da casa dele, não está roubando lã da casa dele, porque ela é responsável, administradora do pão, administradora da lã, então ele pode fazer ela jurar. Rabi falou que não, essa mulher não vai conseguir morar com um homem que desconfia dela tanto. Se o homem nomeou ela administradora dos bens dele, ou vendedora de uma loja dele, ele pode fazer ela jurar, mas por qualquer motivo pequeno, ele não pode fazer ela jurar. E Rabi Shimon discute com as duas opiniões. Mesmo que ele nomeou ela administradora dos bens dele, ele não pode fazer ela jurar. Não é direito dele de fazer ela jurar, desconfiar dela, porque a mulher não quer morar com um homem que desconfia dela. Ele está passando dos limites dele, mesmo que ela foi nomeada um cargo importante, ele não pode fazer ela jurar. Se ele quer evitar essa situação, que nomeie outra pessoa, administradora do que seja dele, mas não a esposa. Isso eu falo aqui, mas paramos aqui por hoje. Não percam o próximo DAF, usa a nova Mishnah, como a pessoa pode cobrar uma dívida, que provas ele tem que trazer para cobrar uma dívida, e que provas a mulher tem que trazer para cobrar a Ketubá. Vai ser interessante para complementar bem os assuntos dos nossos capítulos. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.